pelo recorrente Flávio Nunes e pelo recorrido Ministério Público Eleitoral. Recorrente José Carlos Pereira de Almeida, Oséias Almeida Júnior, recorridos Arnaldo Antunes de Oliveira e recorrido Ministério Público Eleitoral. Senhor relator, tem a palavra.
Senhor presidente, eu gostaria de indagar se é dispensado o relatório.
Que dispensar o relatório?
Então, vamos ouvir.
Com a palavra.
Recorrente?
Recorrente. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministros. Trata-se da linha G. Aqui nós temos que a Justiça Eleitoral cabe avaliar a causa de rejeição de contas. Mutatis mutantes, agora, diferentemente dos julgamentos anteriores, em que se examinava o julgamento proferido por órgão colegiado do Judiciário, aqui deve-se verificar se estão presentes na rejeição de contas nota de improbidade. E vejam que aqui é uma particularidade, porque também não cabe ao Tribunal de Contas aferir improbidade administrativa. Então, nós temos aí os dois órgãos, a rigor, vamos dizer assim, competentes para isso. Mas a lei diz que a nota de improbidade deve haver na rejeição. Bem, houve a rejeição em relação à prestação de contas de convênio, por isso que se dispensou a avaliação por parte do Parlamento, que é um ponto tratado no RESP, mas que eu vou avançar. E a sentença, portanto, o juízo de primeira instância, entendeu que não houve a configuração da nota de improbidade. Contudo, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que havia, sim, a nota de improbidade. E entendeu que havia nota de improbidade porque se tratava de uma irregularidade em matéria de licitações públicas. É o que ocorre e que ocorreu durante muito tempo na Justiça Eleitoral. Julgamento por temas. Se a irregularidade se deu por licitações públicas, eu tenho, então, um vício insanável. E isso durou durante um bom tempo até que esta Corte entendeu que não necessariamente o fato de se tratar de um vício relacionado à licitação levaria à insanabilidade. No caso, o Tribunal ACO se limitou a dizer que a irregularidade se dava por vício na dispensa de licitação. E, portanto, que estaria aí presente a nota de improbidade. Não houve nenhuma consideração mínima sobre como essa irregularidade teria sido cometida. E mais, o tribunal, permita-me a leitura, e aqui vou me valer da do Tribunal Regional Eleitoral, porque infelizmente em sede de RESP não poderia ir na nota técnica lá do Tribunal de Contas da União. Se lá fosse, eu poderia dizer aqui que lá se entendeu que não teve boa fé, porque ele foi revel. E quando é revel, segundo o regimento interno do Tribunal de Contas da União, não está comprovada a boa-fé. Está dito isso lá. Mas como eu não posso avançar lá, muito embora nos julgamentos anteriores pôde-se avançar em termos de olhar a prova originária, vamos assim dizer que seria um acórdão da Justiça Comum e não propriamente da Justiça Eleitoral, eu vou me limitar, então, à delimitação do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que revela que nota de improbidade não houve, de modo, a meu sentir, contraditório com a assertiva anterior que foi feita de que teria a nota de improbidade. Em que momento que essa contradição apareceria? Na ementa mesmo do julgado está dito, por fim, ainda que as irregularidades processuais pudessem ser sanadas a seu tempo, mas não ocorreu. Por quê? Porque ele foi revel. Como ele foi revel lá no julgamento do Tribunal de Contas da União, e poderia ter sido sanada, está atestado lá, e isso pelo menos aqui se reiterou, ele diz, olha, poderia ter sido sanada, o que já indica que o vício seria sanável. Muito menos nota de improbidade haveria. Mas como se trata de vício de licitação, e que se dispensou uma licitação numa hipótese que não poderia, então eu tenho aqui a improbidade administrativa. Eu não estou negando que o Tribunal Regional tenha dito que houve improbidade administrativa. Disse de modo muito claro. Eu só gostaria aqui de citar um trecho do voto do ministro Henrique Neves, aspas, tem que haver mínima identificação de como as irregularidades teriam sido cometidas.
É lógico.
E isso não existe no acórdão. E a sentença que bem apurou o caso afastou a nota de improbidade. Mas para o Tribunal Regional, o julgamento é temático. Se é por licitações o problema, então nós teríamos aqui a insanabilidade com nota de improbidade. Portanto, me termino para dizer, aqui me recorrer ao R.O. 58536, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que diz, aspas, Nem toda desaprovação de contas por descumprimento da lei de licitações gera a automática conclusão de que teria ocorrido dolo. Fecho aspas. Portanto, é nesse sentido que se pede o provimento do recurso.
Com a palavra, presidente, agradeço a corte, o representante do Ministério Público, os advogados presentes. Senhor presidente, eu trouxe aqui uma ementa autoexplicativa que, se houver necessidade, eu então passo ao voto.
Sim.
E então digo no item 1, eu abordei todas as impugnações que foram aqui feitas pelo recorrente, muito embora da tribuna tenha se centrado numa matéria específica. A ofensa ao artigo 275 inexiste, sempre que o tribunal o acorde, pronuncie de forma clara, ainda que sucintamente, acerca da questão de fundo. A falo, aduzo aqui a questão do tanto um devoluto quanto apelato e ressalto agora no item 4. O Tribunal de Contas da União é o órgão competente nos termos do artigo 1, artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 60/90, para julgar as coisas prevêem relativas às verbas de convênio firmadas entre o município e a União. O recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Recursos Ordinários 848, 826, 729, 744, com uma reconhecida repercussão geral, definiu que a Câmara de Vereadores é o órgão competente para julgar as contas de gestão e de governo dos chefes do Executivo Municipal. E ainda que, em caso de omissão do Poder Legislativo Municipal, a desaprovação pelo Tribunal de Contas não gera inelegibilidade. O artigo 1º, inciso 1º da linha G do Estatuto das Inelegibilidades reclama para sua caracterização o preenchimento cumulativo dos pressupostos fáticos jurídicos que consubstanciam exercício de cargo, função pública, rejeição de contas pelo órgão competente, insanabilidade da irregularidade, ato doloso de improbidade e recorribilidade de pronunciamento que desaprovaram as contas e, por fim, inexistência, suspensão ou anulação judicial do arresto que rejeitaram as contas. Aí assento no item 7, esse talvez seja o item mais importante da emenda, que a cognição realizada pela Justiça Eleitoral nas impugnações de registro da candidatura autoriza a formulação por parte do magistrado eleitoral de juízos de valor no afã de apurar a existência, no caso concreto, dos pressupostos fáticos jurídicos das inelegibilidades constantes do artigo 1º, inciso 1º, de maneira a produzir uma regra concreta acerca do estado jurídico de elegibilidade do pretenso candidato. O artigo 1º G da Lei Complementar possui em sua tipologia requisitos que ampliam a cognição do juiz eleitoral e aí então faço uma digressão sobre o que eu já tive a oportunidade aqui de destacar em outros votos. O descumprimento da lei de licitações constitui irregularidade insanável, que configura ato doloso de improbidade administrativa, com exceção de falhas de natureza formal. Aí vem aqui, em caso, o parecer do Tribunal de Contas da União, que rejeitou as contas do convênio firmado entre o município de Campo Azul e o Ministério do Turismo, apontou irregularidade na aplicação de R$ 105 mil, consistente na realização de contrato sem licitação, impondo ao gestor hora recorrente a devolução de R$ 105 mil e multa de R$ 25 mil. B. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, após debruçar-se sobre o arcabouço fático probatório, concluiu que as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União são insanáveis e consubstanciam um ato doloso de improbidade administrativa. C. A alegação dos recorrentes que a rejeição das contas deu-se pelo não envio da documentação necessária ao Tribunal de Contas e não pela ausência de licitação foi rechaçada mediante decisão do Tribunal Acor, cuja modificação, no presente momento, reclamaria o reexame do conjunto fático probatório, isto é, exigiria a formação de nova convicção acerca dos fatos narrados e não o reenquadramento jurídico dos fatos, providência que aí sim coadunar-se-ia com a cognição realizada nesta sede processual. Consecutariamente, para modificar essas conclusões da instância regional, seria necessário proceder ao exame fático probatório que violaria a súmula 24 do TSE. por derradeiro, inexiste nos autos relato de que o candidato tenha logrado êxito na obtenção de tutela judicial favorável para afastar a rejeição das contas alusivas ao convênio firmado com a União, razão pela qual a inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha G, do Estatuto das Inelegibilidades é medida que se impõe. Então, eu estou encaminhando a minha votação no sentido de negar provimento aos recursos especiais.
O senhor está negando provimento?
Negando provimento.
Eu tenho dúvida, talvez eu peça vista antecipada, ministro Fux, porque eu tenho dúvida sobre... É uma cantilena que eu aprendi a ouvir aqui, que essa questão
da dispensa.
Da dispensa é ato insanável.
Vossa Excelência, me permite, quer dizer, a questão foi posta da tribuna, muito bem posta, sustentação muito boa, mas não se resolve apenas na questão de ofício de licitação. O que a Corte Regional diz é que os réus naqueles processos, no processo de prestação de contas, foram revés, sendo as contas consideradas irregulares por, entre outros motivos, realizar contratação de serviço sem licitação. E na parte seguinte, continua a Corte Regional. Tal processo teve início em razão da instauração pelo Ministério do Turismo, órgão conveniente, de tomada de contas especial. Durante a prestação de contas para tal órgão, o administrador se furtou a apresentar documentos concluindo pela não aprovação do cumprimento dos termos do convênio. Assim, decide que a Corte, que as contas prestadas são insuficientes para a conclusão pela aprovação. E isso é, como disse o ministro Fux, ele recebeu R$105 mil, na hora de prestar a conta, não apresentou documento nenhum. Então, a parte da licitação é realmente está colocada aqui no acórdão, dentre outros. Mas o que me parece que é o relevante nesse caso, ele recebeu dinheiro público e, ao prestar contas, não trazer documentos que demonstrem a utilização desse recurso. Eu acho que esse aqui é o foco. Foi muito bem produzida a sustentação, mas o foco que me parece relevante é esse.
Eu acho que se tem que ter cuidado com essa questão da...
Cada licitação simplesmente...
É todo e qualquer descumprimento de licitação, mas...
Até porque são juízos também de apreensão muito pouco determinados. Mas então eu vou retirar o meu pedido de vista, vamos ouvir ministra Rosa.
Alguma dificuldade com a afirmação contida no item 9º da ementa, justamente na linha de que Vossa Excelência agora destacou. Aqui se diz, tanto da lei de licitações constitui irregular, insanável, que configura ato doloso de improbidade administrativa, com exceção de falhas de natureza formal. Não necessariamente, com todo respeito, falhas de natureza formal. Essa é a minha compreensão no processo a que hoje se referiu, na ação penal a que hoje se referiu, ministro Fux, né? Nós julgamos uma hipótese de inexigibilidade de licitação, que na verdade entendemos que ela era exigível a licitação, mas não havia o dolo específico por parte do gestor e o nosso juízo foi absolutório. Então, eu compreendo...
Não, a ideia é essa. A ideia é exatamente que a dispensa imotivada, infundada da licitação... constitui ato insanável porque não tem como desfazer o objeto do contrato oriundo dessa licitação dolosamente realizada, essa dispensa dolosamente engendrada.
Porque aqui estaria caracterizado
Eu vou acrescentar para que a tese fique palatável.
Certo. Então, mas com relação à conclusão, eu estou acompanhando o eminente relator, no sentido de negar provimento ao recurso especial.
Ministro Ramos?
Estou acompanhando o relator.
Ministro Napoleão?
Também acompanho, presidente.
Henrique?
Relator.
Da mesma forma,
agora, ao
item 9, ministro Fux, Vossa Excelência vai... ajustar nos termos o que proposto pela ministra Rosa?
Era essa a observação que eu ia fazer
não
também.
Não pode ser uma dispensa por isso, porque nós sempre, lá na primeira turma, nós exigimos que haja o dolo nessa dispensa.
Exato. Para não ficar essa afirmação solta e não poder ser utilizada indevidamente.
Um precedente vazio.
Isso. Por exemplo, quando houver um parecer opinando pela inexigibilidade ou pela dispensa, aí afasta-se o dolo, né?
Bem, portanto, eu também acompanho o relator desprovido do recurso, decisão.
Foi, né? Um parecer, né?
Agora temos de pesquisar.